comunicação, forma-se agora a cadeia nacional das emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um Radiola Torres, um programa que chafurda em boa música. Eu sou Rafael Saldanha e estamos aqui mais uma vez com Ramon Prats de Golá, Ramon.
E aí, galera, beleza? Estamos aqui começando mais um Radiola Torresmo Drops. E sim, hoje temos mais uma vez dois discos. Estamos aí, já tem tantos episódios que eu já até me perdi qual é a semana consecutiva.
Eu acho que a gente está na sexta ou sétima semana, não?
É, por aí, é.
Vocês confiram aí, procura aí os arquivos. Se você está ouvindo pela primeira vez, vá atrás dos episódios antigos, tem coisa muito interessante e coisa muito boba também, que a vida a gente precisa falar bobagem também.
Sim, com certeza. Então essa semana temos aí mais dois novos discos e para começar temos o disco que Saldanha indicou, e avisa, quer dizer... Diga aí pra gente qual que é o disco.
Então, a gente vinha numa sequência que acho que toda semana tinha um disco nacional. A semana passada a gente falou de dois discos nacionais, então dessa vez a gente foi para outras bandas, para outras paragens. Então eu indiquei o disco Is Satan Real, da banda Church of the Cosmic School, a banda inglesa. Diga aí, Ramon. Aliás, aqui eu sempre pergunto, mas eu vou fazer uma pergunta diferente. Você ouviu ou você ouviu e viu a banda?
boa colocação essa aí. Então, até antes de começar a falar do disco, vou até abrir um parênteses, já que você perguntou isso de se eu vi a banda, que é até algo que nos anos 90, né, lá naquela época da MTV, coisas do tipo... A gente conhecia as bandas, né? Não tinha internet direito, então a gente conhecia as bandas através de clipes, né? Que passavam na MTV. Então, e nessa época eu até diria que os videoclipes eram mais importantes, né? Na questão de vendagem de disco e influenciar, né? Tipo assim, você comprar um disco porque de 10, 15 músicas porque você viu o clipe de uma, né? Então você tinha que fazer um clipe e ter uma música boa mesmo para convencer o cara a comprar o disco. Mas quando chegou nos anos 2000, com o avanço da internet, começando a baixar MP3, coisas do tipo, eu confesso que eu perdi o costume de ver clipes. Então tem muitas bandas que eu ouço e não faço a mínima ideia se o cara é... como é que as pessoas se vestem, se são loiros, morenos, coisas do tipo. Tem até coisas assim, eu lembro aquela banda inglesa, se eu não me engano, Block Party, que um tempinho depois de ouvir, aí eu, o vocalista é negro, que legal, tipo.
Essa eu te falo que eu demorei a descobrir também, porque eu acho que o som em geral não me remete a um som negro, sei.
Sim. Aí, voltando agora, pegando o gancho para esse disco, eu ouvi o disco primeiro. E aí depois eu fiquei curioso e aí eu olhei pelo menos a fotinha do perfil do Spotify e aí eu, a foto, a banda fez todo sentido. Que assim, eu até acho que parece assim uma mistura de hard rock com música gospel e essa questão de usar também mistura de vocais masculinos e femininos me lembrou também uma pegada meio Arca de Fire, que também tem uma, que é uma banda meio assim, que tem uma quantidade grande de integrantes e que tem vocais masculinos e femininos, e por acaso estava até eu reouvindo hoje B-52s, que também tem essa pegada. Não, assim, a
Nos anos
sonoridade não.
80, conhecidos como Bife com Tutu.
Sim. E não que a sonoridade seja parecida, mas a questão da divisão de vocais, né? De ter vocais masculinos e femininos. E sim, esse disco foi. Eu nunca tinha ouvido falar dessa banda, eu achei o nome bem curioso, né, que seria alguma tradução como a Igreja da Caveira Cósmica. Então você nunca sabe o quão sério é o negócio, né? Que assim, às vezes você ouve uma banda assim, tipo black metal, coisa do tipo, por mais que talvez no mundo real os caras não sejam daquele jeito, mas no mundo fictício onde a banda está se apresentando, aquilo é de verdade. Então, eu fiquei com essa dúvida, né, se essa banda, o quão realista, entre aspas, né, em comparação com o visual deles. Mas o som me surpreendeu, achei bem interessante essa mistura assim de hard rock, né, como eu já falei, né, de hard rock com música gospel, o vocal masculino tem uma pegada meio country music americana e tal. Eu achei que a mistura ficou bem bacana. Tem assim, são 7 músicas só, tem algumas músicas que são um pouco mais longas do que, ao meu ver, que deveriam, talvez pudessem um pouquinho menor, mas isso não chega a comprometer o resultado final do disco. E até tem uma, entre aspas, piada no final na última música, que acho que é um negócio que supostamente funcionava melhor na época dos CDs, né? Principalmente, que era, você deixa a última música, você deixa um gapzinho lá, alguns segundos rolando, aí depois vem um bônusinho. Eu lembro até que tem um. Eu nem sei como é que ficou isso no mundo dos streams, eu acho que eles não converteram dessa forma. Tem um disco de Marilyn Manson, o Antichrist Superstar, que você dava o play, o negócio tinha 99 músicas. Só que acho que são, sei lá, 13, 14. Aí quando chegava a música 13, acabava. Aí da 14 até a 98 era assim, 1 segundo a próxima música, 1 segundo a próxima música, só para se você quisesse ter que ficar lá pulando tec, 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 até chegar a 99, que aí tinha uma música bônus.
Cara, e era muito comum isso, e eu lembro que essa coisa de faixa escondida, eu fazia várias faixas de 1 segundo para fazer nos meus CDs mixados lá no, nos anos 2000, as minhas faixas bônus escondidas. Então, é um recurso que também funcionava no, na produção artesanal. Mas você puxou aí uns fios que eu acho bem interessantes. Só uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, é um disco de 2016 e é o primeiro disco da banda. E você colocou num jeito muito interessante, falando assim: ah, naquele universo da banda, aquilo ali é real. E uma coisa que me chamou muito para essa banda, que me chamou muito para o Church of the Cosmic School, é essa construção de uma narrativa, uma construção de uma historinha que está um pouco abandonada na música atual. Isso era muito comum, mesmo na narrativa mais fictícia, uma coisa meio, ou até uma coisa que pretende a ser mais realista, tipo, sei lá, não sei se você já viu alguma coisa de documentário, ou assim, um dos caras, por exemplo, do Manowar, que eles têm toda uma coisa de que eles são os rockstar tempo integral. Então, assim, não, eu acordo e como uma grupo e coisa. Que, pô, a gente sabe que isso não é a rotina do cara. O cara, sei lá, paga imposto, coisa e tal. E aí, o Cosmic Church. Eu vou trocar essa ordem todas as vezes que eu for falar, mas o Church of the Cosmic School é uma banda que ele tem uma identidade visual e tem uma narrativa em cima daquelas coisas que foi muito comum no final dos anos 60 e início dos anos 70, das seitas. Seitas apocalípticas, principalmente uma que eu acho que chama muita atenção, que era, teve um braço no Brasil, que era o Menino de Deus, o Children of God, que era também conhecido como Família do Amor. E o Menino de Deus, eu não sou um grande especialista no assunto de seitas, etc., mas essa eu conheci porque o Braço Nacional gravou um disco. Existe um disco, um vinil, que na época que a gente baixava coisas naqueles sites que tinham coisas muito raras, tinha um site que chamava Um Que Tenha, que, pô, saudoso Um Que Tenha, que era um site que você achava coisas que você não achava em lugar nenhum. Aquele site devia ser Um Que Tenha tal disco, o cara ia lá e postava. E eu cheguei a ouvir esses discos do Menino de Deus, Que, pô, era ótimo, não, mas tinha toda uma linguagem do discurso dessas seitas malucas, que nunca é um discurso explícito, né? Sempre tá falando muito de amor, de união, por trás que eles estão dando veneno para criança. Mas,
Veneno para criança.
uai, cara, a gente pensar que nessa época a gente tá falando da galera tipo do Jim Jones lá, que a galera realmente se envenenou por conta dessas seitas malucas, aquela que tem o seriado da Netflix, o documentário dos Estados Unidos, que os caras, é uma seita que todo mundo usa roupa vinho, usa roupa grená.
Tipo,
Vou
Mormon, alguma coisa assim.
não, chama, acho que é Wild Wild Country, esse seriado. É uma
Eu
coisa
já
meio
ouvi. Eu nunca
orientalista.
assisti, não, mas eu tô ligado.
Então, e
Entendi.
só que ao mesmo tempo que tem esse discurso bizarro, tem uma conversa muito forte com a música daquele período. Então, você tem altos arranjos meio psicodélicos ou a música,
Sim.
e eles tentam construir essa atmosfera desse jeito. Então, você pega quando você vê os clipes da banda, e ele tem, quando apresenta, assim, ele tem sempre a coisa de apresentar quem são os músicos. Não tá falando do Bill Fisher, não tá falando da Joan Jett, é o Brother Bill. A Sister Joanne, a Sister Caroline. Cara, eu acho isso muito maneiro. Eu acho assim, é lógico que você não pode levar isso a sério. Não é para levar a sério. Mas sendo de verdade naquele universo, naquele momento, que é meio que um pessoal em cinema usa aquela expressão da suspensão da descrença, né? Tipo, você
Sim.
acredita enquanto você está consumindo aquilo ali, pô, aquilo ali faz. E acho mais legal ainda que, ao contrário do Meninos de Deus, e você falou do gospel, é uma banda que usa muito órgão, né? Usa e órgão com cara de órgão de igreja, e o disco chama Satã é de Verdade. E tem uma hora no final da última música que ele. Tipo, ele não responde isso no disco inteiro. Meio que a última frase da última música é Satan's Real. Tipo, ele fala, até Satan é de verdade.
É quase o um disco de black metal, então, né?
Mas aí vem uma discussão que eu falo sempre quando eu comento Ghost, que é, porra, se eu fosse Satanás, eu queria chegar nas massas. Eu não quero fazer uma música incompreensível que só meia dúzia de maluco ouve. Eu quero fazer uma música que toque na rádio. Eu quero fazer sucesso.
Sim.
Então, pô, no sentido de um gospel do mal, um gospel, um black gospel, pô, 10 barra 10, bem sucedido demais.
É, eu lembrei também do disco, né, de Tim Maia, né, que é o Racionais, né, que também na época que ele entrou no aceito e tal, depois desistiu, quis tocar fogo nas coisas.
Universo em desencanto. E, cara, pô, é muito maravilhoso você ouvir aquele instrumental meio funkeado, coisa e tal, e ouve a música, a letra, o homem tá falando, leia o livro, Universo em desencanto. Você tá falando,
Sim,
maravilhoso!
é o Medo e Delírio em Brasília. Eu uso essa piada do uso fazendo a voz de Tim Maia e, tipo assim, quando ele cita algum texto, alguma coisa, leia, aproveite, leia o site, tal, 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 tal.
Manoel, o maior homem do mundo. Mas.
E até isso que você falou também do negócio de ser real ou não, eu até lembrei que eu citei, né, o negócio do disco do Marilyn Manson. Aí nessa turnê, não sei se. Acho que foi justamente nessa turnê do Antichrist Superstar que ele ficou mega famoso. Aí entra nisso aí que você falou, né? Se eu fosse Satã, ia querer ser pop, mas eu acho que ele fazia o. Era justamente mais ou menos isso que você falou. Era um black metal, entre aspas, mas para adolescentes americanos. Tanto que ele chegava no show, ele ficava. As pessoas ficam cuspindo nele, ele cuspia de volta, ele fingia que se cortava, ou se cortava mesmo, não sei. E aí, o que eu achava mais genial é que ele pegava a Bíblia e rasgava e dizia assim: Ah, esse livro aqui diz que você tem que se comportar de maneira tal, mas eu digo que você tem que ser você mesmo. Aí a galera, ó.
Essa mensagem, assim, aí já entrando nas paradas, mas existem várias, como é que eu posso dizer, várias vertentes do satanismo, E não mexo com essas coisas, gente, é só uma questão de pesquisa, mas existe
É pro meu TCC, né?
Ó, te falo que podcaster famoso que o TCC dele é sobre essas coisas, e aprendi muito sobre isso. Mas tem uma coisa que chama, que é umas correntes americanas que falam do satanismo como não como uma coisa necessariamente de uma adoração a uma figura mitológica do demônio, mas como um individualismo meio extremo, uma coisa do não tem Deus, então é tudo por sua conta. É a corrente do satanismo LaVey, né, que é o que eles chamam também de satanismo filosófico, vai meio que para esse lado, caminho da mão esquerda. Enfim, não é o tema para a gente discutir, mas o Merlin Manson incorpora um pouco isso de, pô, eu acho essa, tipo, não seja cristão, seja você mesmo. Pô, é um apelo muito forte para adolescente, né? Isso aí, o adolescente, tudo que ele quer é ser ele mesmo. Mas voltando ao Church of the Cosmic School, me lembra um pouco na galhofa, porque tudo é tão forçado, é tudo a estética muito anos 70, me lembra um pouco The Darkness. Não sei se você lembra dessa banda de hard rock dos anos, do início dos anos 2000, né? E que também tinha essa coisa de resgatar uma
Sim.
estética do passado. E eu gosto muito dessas bandas que revisitam o passado de uma maneira que, assim, ó, eu acho que vai muito assim, a gente tá rindo, mas a gente não tá rindo porque isso daqui é ridículo, a gente tá rindo junto, a gente tá rindo porque isso aqui é legal, é divertido, então me agrada muito isso daí.
Sim, eu vi show do The Darkness, em São Paulo. Show de abertura de Lady Gaga.
É uma combinação interessante,
É,
mas
visualmente é parecido, mas
não, eu ia te
musicalmente.
falar, não, ia falar, mas tem um aspecto que a Lady Gaga talvez seja das artistas pop a que mais investe nessa coisa de criar um storyteller, de criar
Sim, da desconstrução do visual, né?
de
Sim.
construção de personagens, que a gente nisso vai cair inevitavelmente lá no David Bowie, que ele a primeira vez ele fez no literal, né? Ele criou o personagem, depois ele matou o personagem, mas ele fez isso várias vezes na carreira dele. Você tem a fase do Finn White Duck, e aí, ah, não, pô, agora já não é mais essa pegada, agora já é o próximo. Então, eu acho que falta isso às vezes da música. Eu acho que, principalmente no grunge, a coisa do Come As You Are, a roupa do palco é a roupa da rua, é como se você tivesse acordado, levantou e foi fazer o show. Isso é
É
legal,
do.
mas, hein?
É, não, é o homem comum, né? Digamos assim. Radiohead,
Cara,
Strokes.
isso tem seu lugar, mas eu sinto falta da produção do James Brown botando fingindo que está ficando fraco e vão lá, cobrem ele com a capa e ele de repente ele volta pelos poderes do soul. Então, assim, eu gosto dessa papagaiada e eu acho que música também cabe isso.
Muito bem, então conte aí
Não, não,
qual foi.
não, não inverta. Primeiro é você. Dito
Então,
tudo isso,
né,
na
depois de
balancinha de bacon,
balancinha de precisão,
quantos bacons vale Is Satan Real do Church of the Cosmic School?
não, esse disco aí me agradou bastante. Vou dar e pegar umas. Baixar em umas 800 gramas, se vier um pouquinho mais, em 830, tá de boa. Na conversão, quatro bacons aí, tá, fica todo mundo feliz.
Cara, eu te falo que esse disco valeria 750 gramas, mas a música, Evil in Your Eyes, e principalmente quando você vê ela com o clipe dela, só essa música já garante mais 100 gramas. Tipo, o cara botou, porque deixa aí, porque essa música vale. Então, minha nota final é 850 gramas de puro bacon. Bacon feliz, bacon entupidor de artérias, mas que a gente morre dando dois socos no peito assim, fica feliz.
Tipo Homer Simpson, né? Morre. Não, mas tá de boa. Muito bem, então vamos agora aí pro nosso segundo disco. Esse é o disco. É
indicação de Ramon e olha, polêmico! Indicação de Ramon.
Polêmico por causa da sua opinião, né? Mas a gente vai chegar lá. Sim, estou falando do sexto disco da banda Paramore. O disco se chama This Is Why, lançado esse ano, 2023, 10 de fevereiro, tem pouquinho tempo. Então, me conte aí, Saldanha, o que é que você achou de This Is Why?
Cara, vamos lá. Nunca é simples, nunca é rápido. Em 2017...
Sempre aqui lá vem a história. Cara, 2017 está até perto. A minha história vai começar um pouquinho antes.
Mas em 2017, a banda Paramore lançou o disco After Laughter, que foi considerado tipo um disco de amadurecimento dela, né? Então eu lembro que quando saiu, muita gente que não ouvia Paramore, porque o Paramore está um pouco associado, eu não sei se eu não me arrisco a colocar, mas está muito associado com a questão do emo. Se não tanto na sonoridade, mas muito na estética dos componentes. Mas
é,
mesmo.
Vem da mesma época, né? My Chemical Romance. Assim, tem algumas bandas que são a sonoridade, como você falou, que são emo, que grita emo. O Paramore é um pouquinho mais de punkzinho, umas coisas assim, mais pop.
Mas assim, o After Laughter, ele furou a bolha emo. Eu lembro de muita gente que não era emo, que não tinha sido emo quando jovem, chamando atenção para esse disco, falando, pô, esse é um disco de amadurecimento, esse é um disco tá muito bom, coisa e tal. E aí eu fui ouvir e 500 gramas. Cara, não bateu. Eu achei um disco qualquer coisa. Cara, problema do punk, quando o punk vira...
Não sei se, só te interrompendo um pouquinho, eu não diria que era amadurecimento, não, esse disco. Assim,
não, tu falou que falaram.
Sim, eu sei. Assim, eu enxergo esse disco assim, a banda arriscando outras sonoridades. Ponto. Não vejo isso como amadurecimento, né? Mas tem gente que enxerga dessa forma, mas enfim, eu entendi o seu questionamento.
E aí, assim, o problema para mim, quando o punk, quando ele mistura com pop, pode dar umas misturas muito legais. Eu acho, pô, você pegar o próprio Buzzcocks, que tá lá nos antepassados do emo, eu acho que tem uma pegada pop muito grande, que as pessoas falam do Bubblegum, né? E só que quando exagera um pouquinho, quando erra no equilíbrio, vira Avril Lavigne. E acho que o Paramore tava mais para Avril Lavigne do que para Buzzcocks até 2017. E aí, quando saiu This Is Why, eu não ouvi imediatamente, ele saiu dia 10 de fevereiro, mas eu comecei a ver pipocando resenhas. E eu falei, pronto, 6 anos depois, lá vem os fãs emocionados de novo falar que é o disco, é o amadurecimento da banda, coisa e tal. E, cara, quando eu coloquei o disco, quando eu dei o play, eu voltei à primeira música. Eu falei, peraí. Eu fui olhar, tipo, coloquei a banda certa, coloquei, porque aqui sim a gente fala, porra, isso aqui é outra coisa, isso aqui é outra parada. Então, assim, foi um disco que ele me empolgou bastante. É um disco que tem muita referência legal a coisas dos anos 70 e 80. Pô, eu vi ecos de Talking Heads, eu vi coisas. A banda sem medo de experimentar. E aí fui ver que esse período, né, que os caras ficaram 6 anos sem lançar, cada um foi fazer o seu corre, cada um. E, cara, acho que para a banda isso é muito saudável. Porque quando você fica muito em cima daquilo ali, lançando um disco por ano, um beijo, Charlie Brown Jr., que, tipo, acaba se retroalimentando e vira mais do mesmo. E acho que quando você para e cada um foi para o seu lado, eles voltaram cada um com uma ideia, talvez. E nesse caso foi positivo demais. Olha, jamais pensei que estaria num podcast. Se falasse para mim em 2017 que eu ia estar num podcast falando bem de Paramore, eu trucaria. Diga lá, Ramon.
Eu já acompanho a banda. Eu comecei a ouvir lá no, quando eles lançaram o segundo disco. O primeiro disco eu ainda não conhecia, que foi o disco que bombou, o Riot, de 2007. E gostei bastante do disco, assim, me surpreendeu justamente porque era essa... Tava bombando essas coisas de emo e coisas do tipo. E eu achei que era um emo, mas que tinha as guitarras mais pesadas. Não era tão... Na falta de uma expressão melhor, não era muito churumela, digamos assim. O fato do vocal feminino também me chamou a atenção. E aí eu vi a banda ao vivo duas vezes aqui em Brasília. Em 2011, que já foi da turnê do terceiro disco, e em 2013. Esse show de 2011 foi até curioso que a irmã de uma amiga minha lá de Salvador, acho que ela tinha uns 15 anos na época, Paramore, tipo, a banda favorita dela, e aí a família pagou pra ela vir aqui pra Brasília, e eu fui, tipo, o tiozão levar a adolescente pro
show do Paramore. Porra, te falo que você... Cara, mesmo não gostando dos discos anteriores, podia ser muito pior. Você podia ter que levar para shows muito mais
Sim,
cabulosos.
Não, mas foi. Os shows foram muito bons. O show de 2013 só foi meio. Teve um lado bom que foi no estacionamento de um shopping, que é aqui do lado de minha casa. Então, tipo, acabou o show, em menos de 5 minutos eu já tava em casa. Tipo, sonho, né, de show grande desse tipo.
Olha, vou te falar que. Os meninos novinhos aí não valorizam, eu que já tô no 40 a mais, você também tá no 40 a mais, a gente começa a valorizar e fala, ó, um lugar que tenha um show, que tenha uma poltrona confortável, que tenha um ar-condicionado funcionando, tem seu valor.
Mas o que foi bizarro desse show de 2013 é que, no auge de coisas de pista VIP, não sei o quê, os caras fizeram um show que tinham três setores. Tinha o pista VIP, o pista meio e o pista lá no fundão longe. Aí eu fiquei na pista longe e isso quebra totalmente o show, porque fica assim, um grupinho lá na frente, um outro grupinho atrás e o outro grupinho lá no fundo, tipo, acenando assim, ei, olha pra mim aqui no fundo. Aí, isso foi meio bizarro, quebra um pouco assim a energia, né, que passa pra banda, mas foi um bom show também. Agora, em relação a essa evolução musical, eu até diria que, na verdade, o disco antes desse que você citou, After Laughter, um disco de 2013, acho que é um disco mais, entre aspas, de amadurecimento da banda. E esse de 2017 é mais um disco assim de vamos arriscar umas coisas eletrônicas, umas coisas assim diferentona, e aí eu não achei
Mas é um
também.
eletrônico meio
Mais
anos
ou menos.
80, né? É um eletrônico
Sim.
meio New Wave, que nunca fez muito minha cabeça.
É, faz parte. E eu não conheço assim a história do que foi que houve com a banda, que acho que eram cinco integrantes, e aí acho que tem uns irmãos que eram guitarristas, algo do tipo, que acho que não concordavam com os rumos que a banda tava tomando. Acho que não gostava muito, que acho que a menina tava, a Hayley Williams, acho que tava mais à frente do negócio, acho que eles não estavam muito satisfeitos. Eu não sei qual foi a treta que os caras saíram da banda, mas eu sei, aí acho que desde que eles saíram, eles virou um trio, e acho que aí no show deve ter um ou dois músicos de apoio. Mas aí o terceiro disco, que é de 2009, assim, o intervalo de um disco foi grande. E realmente, para esse disco foi um tempo bem maior, né? Veio também pandemia, coisas do tipo. E a própria Hayley Williams também lançou, acho, mais ou menos. Eu acho que é ela tentando ser, tipo, cantora pop qualquer. Uma pegada meio. Me deu um branco, como é o nome? Meio Taylor Swift, algo do tipo, assim. Meio romântica, madura, sei lá. Não.
O mundo já não merece uma Taylor Swift, duas é de lascar, né? Então é complicado. Eu acho que eu tenho um pouco isso de banda que é capitaneada por mulher, acaba gerando uma. Por mais que as pessoas se coloquem como progressistas e tal, a menina pode ser vocalista, mas ela tem que ser a namorada do dono da banda e não a dona da banda. Muitas vezes é isso que acontece. Não sei se era exatamente o caso do Paramore, mas eu gosto de ver, eu acho que a banda tem essa pegada. Como que eu posso dizer? Tem um frescor aí de. Não é uma banda que tem aquele som. Como é que eu digo isso? Um som muito hétero, no sentido hétero top, um som de roqueirista. Eu acho que é uma banda
Sim.
de rock, mas não é uma banda
Uhum,
rockista.
faz sentido. É, teria que dar uma pesquisada para ver se é isso mesmo, mas aí voltando ao disco, o This Is Why, o disco também não me surpreendeu tanto quanto você, porque eu já acompanho a banda desde o início, né? Então, assim, eu achei que nesse disco eles foram, assim, tem essas referências que você falou, né? Anos 80, anos 70, mas eu acho que foi mais assim, a banda entregando uma sonoridade mais crua, mais honesta, digamos assim, menos com menos produção de estúdio, coisas do tipo. E as letras refletem um pouco assim dessa parte assim de do que eles andaram fazendo esses 6 anos, né? A questão de saúde mental, coisas do tipo. Título é em francês, né? Que é como é? Se começar. Que ela fala, acho que envelheceu 100 anos em um ano, alguma coisa assim, coisa de crise dos 30 anos, que a pessoa já acha que já tá idoso, já tá no fim da vida e mal
Mas
sabe
eu
que
ia
tá
falar
só no
isso.
começo ainda.
Não, ia falar isso, que rola também uma questão de amadurecimento, porque ninguém tá ficando mais novo, né? E de
Sim,
2017 para
sim.
cá, são 6 anos, foram 6 anos muito cachorros, né? A pandemia e tudo, então muita gente foi obrigado a amadurecer, né? Ela já tá com 34 anos, ela não é uma criança.
Não, não. Sim, com certeza. E na sonoridade, então, assim, eu achei que o que já vem uma evolução, né, do disco, assim, o primeiro disco ela era mais, entre aspas, gritado, né, com a coisa mais da influência do punk, hardcore mesmo, que seja as distorcidas. Nesse disco tem isso, mas, assim, à vista de pessoas de 30 anos, né, assim. Você já, às vezes, você quer tocar um pouco mais devagar, quer fazer, tem talvez influências meio folk, coisas do tipo,
Ramon,
mas
isso chama
eu
problema de
acho que tá.
joelho.
Sim, também. Mas eu diria que se fosse para esse, sim, poderia ser o disco que a gente chamaria de amadurecimento da banda, literalmente, né? De, assim, da questão da idade e da sonoridade. É uma mistura de tudo, né? Assim. Eles arriscaram, misturaram menos e fizeram um som mais honesto que funcionou tanto que até o senhor, o doutor Saldanha, ficou feliz em ouvir.
E aí, é hora então da verdade.
É, você que vai começar, né? A gente chegou aí, já chegou na feira, né? Já tá na balança. Vamos ver o tamanho da precisão de bacons aí.
E olha, te falo que essa coisa de gravar podcast sempre tem uma coisa, sempre tem um lado de uma surpresa. Ontem, e a gente está gravando esse podcast no dia 1º de março, a gente tá aqui a parada. Eu faço todo mês a lista dos melhores do mês, e o Paramore tá no meu top 10 de fevereiro. Foi um dos discos que eu mais gostei de ter ouvido. E hoje, por conta da gravação, eu ouvi novamente e falo que ele, cada vez que eu ouço, ele ganha ali gramas de bacon, ele ganha. Parece que o cara ainda está. Tá com aquele plástico na balança, né? E ele tá jogando o bacon picadinho, e eu ainda não parei de falar. Desce mais. Então, por enquanto, nesse momento, a cotação, eu vou colocar ele com 830 gramas de bacon.
Olha aí, olha aí. Quem diria, essa nota vai ser maior do que a minha. Na média vai sair mais ou menos a mesma coisa, né? Mas em cotas 750, se chegar aí perto dos 800, não, não me faria mal. E arredondo mais uma vez aí para os. Sempre arredondo para cima, né? Para os quatro bacons, porque acho que três bacons também é muito pouco para esse disco.
Ô, Ramon, olha só que loucura. Dei uma pesquisada rápida aqui e a gente está totalmente errado. Porque sabe o que que foi? E ó, as conexões que a gente não vê, estão aí, o universo unindo. Sabe qual foi o motivo
Não.
das crises da
Olha aí.
banda? Religião.
Errata, conte aí. Olha aí.
Religião.
Então já fazemos. Curiosamente fizemos a conexão aí, né?
Parece que a Hayley Williams ela é cristã, e é uma pessoa que se dedica muito à fé, e que os irmãos teriam deixado a banda, na verdade, hoje em dia a banda são eles novamente, né? São os três, mas que eles teriam largado isso daí. Os irmãos Farrow falaram por conta de diferenças em atitudes em relação à fé. Olha só. Então, não tem nada aí, olha só como. Doutor Saldanha foi machista e colocou a conta no relacionamento da moça, e quando na verdade era o relacionamento com o Senhor Todo-Poderoso.
Era tudo culpa de Deus. Estavam o tempo todo perguntando: Is Satan real?
Sem mais, meritíssimo. É isso.
Por essa conexão, ninguém esperava, né? O bom de fazer podcast é isso. Quem sabe faz ao vivo?
Então é
Depois
isso daí.
dessa, só resta terminar o podcast.
Isso é tudo, pessoal.